ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017. Acabou o suspense, MEC divulga resultados do Enem 2016. Quase 300 mil inscritos zeraram a prova e apenas 70 conquistaram a nota 1000. Febre amarela, o que o desequilíbrio ambiental tem a ver com o surto da doença? Custe o que custar, novo secretário de Meio Ambiente quer tirar capivaras da Lagoa da Pampulha, mas também investir em revitalização de rios e arborização. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Os resultados do Enem 2016 já estão disponíveis na página do participante. Para acessar os resultados, é preciso informar o CPF e a senha cadastrada no portal. O INEP adiantou a divulgação dos resultados em um dia. O site para consulta dos estudantes é o www.enem.inep.gov.br. O governo anuncia neste momento datas para o SISU, também mudanças nos usos do Enem, em uma coletiva de imprensa do ministro da Educação, Mendonça Filho. Ao longo do jornal UFMG, nós vamos divulgar outras informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O site para consulta dos estudantes, quem quiser saber sua nota, deve estar curioso, é o enem.inep.gov.br.
Meio Ambiente.
O novo secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte defende a retirada das capivaras da Lagoa da Pampulha, custe o que custar, e quer investir em projetos de revitalização dos rios e plantio de árvores. Mário Werneck é graduado em Direito com pós-graduação em Gestão Ambiental e é presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas. A entrevista foi concedida ao jornalista Gustavo Cunha.
Secretário Mário Werneck, qual será a prioridade do senhor à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente?
Eu não diria qual seria a prioridade, eu diria qual seria o trabalho a ser desenvolvido ao longo desses 4 anos. Belo Horizonte tem problemas seríssimos com relação à limpeza. Belo Horizonte não tem um aterro sanitário, os dejetos são colocados num aterro em Sabará. Uma coisa importante que eu acho que Belo Horizonte tem que cuidar melhor dos parques, desenvolver trabalho de educação ambiental, principalmente nas escolas de periferia, levando essas crianças até os parques. Nós temos inúmeros parques de infinita beleza em Belo Horizonte. Apenas para citar, o Parque da Lagoa do Nado está abandonado, muito abandonado. Acho que o Parque Municipal ainda poderia oferecer condições melhores à população, principalmente o Parque dos Mangabeiras. Mas eu acho também que a gente tem que fazer uma revitalização dessas nascentes e tentar ver com o prefeito viabilizar, né, uma condição melhor para esses recursos hídricos que passam pelo centro da cidade. Você vê que o Onça e o Arrudas, a água chega a ser negra, né? Você não tem em momento nenhum essa água servível, né? Ela é inservível, digamos assim, para qualquer coisa.
Em visita à Mata do Planalto durante a campanha, Alexandre Calil prometeu aos moradores que o espaço seria intocável se ele fosse eleito. A ameaça ao local, que é um pedaço de Mata Atlântica, é um projeto de empreendimento imobiliário. O que vai ser feito para preservar a Mata do Planalto?
Primeiramente, a gente tem que entender que aquilo ali é um terreno privado, não é público. O dono não é o município, nem o Estado, nem a União. Esse é o primeiro ponto a ser discutido. Segundo, é uma área rica por um local de densidade demográfica muito grande. Eu tenho para mim que o prefeito ele cumpre tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele promete. E eu sou partidário também da utilização desses espaços para o interesse coletivo. Eu sei que é importante a construção de moradias, mas eu acho que você construir moradias sem deixar um espaço mínimo para que as pessoas possam revigorar a sua vida, para que possam ter lazer nos finais de semana com seus filhos, isso é muito importante.
Secretário, BH já foi conhecida como a Cidade Jardim, mas um levantamento feito pela revista Época, com base em dados do Map Biomas, um sistema que monitora os usos da terra no Brasil, coloca Belo Horizonte como a cidade com menos áreas verdes entre as 10 maiores capitais do país. Menos de 4% da área da capital mineira é coberta por florestas. Uma das consequências é a formação de ilhas de calor. O que o senhor pretende fazer em prol das áreas verdes que restam na capital?
Há mais ou menos uns 25 anos, eu e o saudoso Dr. Hugo Werneck, inclusive é primo, nós fizemos um trabalho muito grande para evitar a construção de prédios no Belvedere. Você tem uma ideia, aquela cortina de prédios do Belvedere ocasionou uma onda de calor violenta, porque aquilo era um corredor que vinha do quadrilátero ferrífero, um corredor de ar, e esse ar caía na região metropolitana, amenizando o que a gente chama, né, de calor, essas ilhas de calor, principalmente na Savassi e adiante. Belo Horizonte, nos últimos 50 anos, não se preocupou com o replantio de árvores. Então nós precisamos descobrir e potencializar uma nova formatação para plantio de árvores. Eu gostaria, por exemplo, e eu já até conversei com alguns entendidos, eu gostaria muito de reflorestar, por exemplo, o Rio das Velhas, que passa em Belo Horizonte, com árvores frutíferas. Porque aí você, além de você ter um alimento, você traz novamente os pássaros para perto do rio. Mesclar essas árvores com as árvores nativas, antigas, do Rio das Velhas. Para isso, a gente tem que ter um viveiro, e a gente tem um projeto dos Meninos Verdes, que a gente vai implementar e colocar para apreciação do prefeito, para criação de mudas, para que a gente possa reflorestar.
Vamos falar agora sobre inundações. BH voltou a conviver com enchentes em 2016. Por trás do problema estão ações que têm relação direta com o meio ambiente, como destruição da vegetação, tem a impermeabilização do solo, a canalização dos córregos. Como que a Secretaria de Meio Ambiente deve atuar, então, para tentar resolver essa questão na cidade?
Olha, as águas, ou os córregos, os rios, são as artérias da terra. Se você tem um problema do coração, ele é proveniente, em sua grande maioria, de um entupimento de uma veia. Quando você opera, você faz uma ponte, corta a veia e une novamente, tirando aquele espaço degradado. Agora, veja qual que foi a teoria do brasileiro, ou a teoria daqueles que pensavam o meio ambiente nos anos 60 e 70. Foi vedar os rios, construir as chamadas avenidas sanitárias e tampar essas artérias. Ora, se você tampa essas artérias, a natureza responde de uma maneira diferente, porque a cada ano que passa, você tem novos desafios. Não é todo ano que você tem, por exemplo, o mesmo volume de água. Então, a partir do momento que você tampou, que você vedou esses córregos, e principalmente construiu de forma acelerada, vou citar o exemplo aqui da Vilarim, que é um problema crônico. O município não vai ter recurso, eu tenho quase que certeza absoluta, para montar um mega projeto para acabar com aquilo ali. O que tem que ser feito ali? Tem que se apropriar um número de casas considerável e criar piscinões que possam receber essa água das chuvas, porque senão isso vai continuar de forma indefinida. Você não tem noção do que vai acontecer no futuro se você não tiver uma construção desse nível. Agora, algo precisa ser feito. Eu acho que o prefeito deveria chamar a Defesa Civil, técnicos, né, engenheiros sanitaristas, engenheiros civis e um grupo de pessoas que entendem disso, porque a situação ali é irreversível. São centenas de galpões, duplicação de avenidas, conjuntos habitacionais, o tal da Minha Casa Minha Vida. E, infelizmente, se você não desapropriar, não colocar piscinões para receber essas águas, a situação ali não vai ser alterada de forma alguma. E não digo só ali não, Cidade Nova, Pedro I, todas as avenidas em Belo Horizonte.
A Justiça determinou o isolamento das capivaras da Pampulha como forma de evitar os riscos à saúde depois que um garoto morreu de febre maculosa em 2016. E esse ponto, como que a Secretaria, então, deve lidar com essa questão, que volta e meia sempre tem algum caso de febre maculosa, volta e meia sempre tem alguma polêmica envolvendo a presença de capivaras na região da Pampulha. Qual deve ser o entendimento da Secretaria sobre esse ponto?
Muitas pessoas vão entender o que eu estou falando aqui como uma fuga dessa resposta. Muito pelo contrário. O que é mais importante? É a vida humana de seres humanos, porque Deus priorizou. Quando ele criou o homem, ele desceu do trono e falou: vou fazer a sua imagem, a minha imagem é semelhante. As capivaras, elas estão sendo colocadas muito mais importantes do que a vida humana, porque as pessoas estão deixando de andar, de fazer suas caminhadas na lagoa, por medo. Agora eu pergunto para você, essas capivaras não podem continuar na Pampulha, em hipótese alguma, elas têm que ir para um parque estadual, por exemplo, Rio Doce, que é rico em água, abundante, para que as pessoas voltem a andar na Pampulha. Nós já não temos áreas de lazer para que as pessoas possam ficar. Eu falo categoricamente com você, eu vou cumprir o que quer, eu vou tirar as capivaras da Pampulha, custe o que custar. Isso você pode ter certeza absoluta, elas não vão ficar na Pampulha.
Secretário Mário Werneck, ainda falando sobre a Pampulha, a minha última questão é o seguinte: frequentemente quem mora ou passa pela região, turistas, acaba sendo obrigado a conviver com mau cheiro, consequência do esgoto que é despejado ali, e todo ano sempre tem uma promessa de revitalização da Pampulha, revitalização do Espelho d'Água, e promessas que sempre são arrastadas e nunca são cumpridas. O que precisa, então, ser feito para resolver o problema da poluição da Lagoa da Pampulha?
Desde que eu me entendo por gente, eu vejo a Pampulha cada vez no estado mais lastimável. Você vê que as águas da Pampulha são péssimas, são horríveis, e isso aí, a cada dia que passa, piora mais. Eu conversava semana passada com um amigo meu, eu disse que não há gestão em Belo Horizonte sem você ter uma gestão integrada de Betim e Belo Horizonte, digamos assim, veja bem. O secretário de meio ambiente de Betim, o secretário de meio ambiente de Contagem e o secretário de meio ambiente de Belo Horizonte têm que ter a mesma fala. Por quê? Os problemas são os mesmos. Os dejetos que vêm para Pampulha vêm de Contagem. Então, se você não tiver uma participação efetiva de Contagem e, por conseguinte, de Betim, você não vai ter a gestão integrada do território. Você não vai gerir isso de forma coletivo. Essa colocação de que precisa ser feita uma despoluição é clara agora. Gastou-se muito até agora. E eu te pergunto, melhorou alguma coisa? Houve um planejamento para isso? Houve uma interação para isso? Eu não vi. Mas nós temos que buscar, e isso aí eu vou falar categoricamente com o prefeito, alternativas, inclusive com parceria público-privada, para despoluir a Pampulha. Porque não adianta nada você tirar as capivaras e a pessoa não ter condição de andar lá pelo mau cheiro. O desafio é grande? É muito grande o desafio. Mas se eu estou aceitando, é porque eu acho que eu posso ajudar. Então esse aqui é o grande desafio.
Secretário Mário Werneck, que assume a pasta municipal de meio ambiente, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui na Rádio FMG Educativa.
Eu que agradeço. Bom dia.
Educação.
Antes da gente voltar a falar sobre educação, sobre o Enem 2016, só um recado que no site www.fmg.br/rádio e nas nossas redes sociais é possível conferir a íntegra dessa entrevista com o secretário municipal de meio ambiente de Belo Horizonte, Mário Werneck, e também as entrevistas que já foram veiculadas com os novos secretários de educação e saúde. Amanhã a entrevista será com a nova secretária de políticas sociais, Maíra Colares. E agora sim, informações sobre o Enem 2016, sobre o SISU 2017. As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, abrem na próxima terça, dia 24 de janeiro, e vão até o dia 27. Vão ser ofertadas 238 mil vagas em 131 instituições. O SISU é um sistema eletrônico. O MEC publica as vagas disponíveis e cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Enquanto o sistema estiver aberto, é possível acompanhar as notas de corte e mudar as opções. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2016. Os resultados do exame foram divulgados no final da manhã de hoje, lá na página enem.inep.gov.br/participante. Dos mais de 6 milhões de candidatos que fizeram a prova do Enem 2016, cerca de 300 mil zeraram ou tiveram a redação anulada e apenas 77 tiraram 1.000, a pontuação máxima. A maioria dos participantes, quase 2 milhões, obteve nota entre 501 e 600. O tema da redação foi intolerância religiosa. Quase 9 mil candidatos foram eliminados, 45% deles por não marcar o tipo de prova e não escrever a frase do caderno. Segundo o MEC, cerca de 700 mil pessoas já viram a nota. O site, para consultar o resultado do Enem, apresenta instabilidade desde a manhã de hoje. O MEC também anunciou a abertura de uma consulta pública sobre modificações do Enem. São três perguntas de múltipla escolha. É possível opinar se a prova vai continuar a ser feita em 2 dias ou será realizada em um único dia? Caso continue aplicada em 2 dias, deve manter o formato atual, no sábado e domingo. Deve passar a ser aplicada em 2 domingos seguidos ou ainda no domingo e na segunda-feira, sendo a segunda feriado escolar. Outra questão é se a avaliação deve ou não ser realizada por computador. A consulta permitirá ainda que o participante deixe outras sugestões para o aprimoramento do exame dentro de um limite estabelecido de 300 caracteres. A consulta pública fica aberta até o dia 10 de fevereiro no www.inep.gov.br. Durante a coletiva, o MEC também divulgou as datas do ProUni e do FIES, o Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, abre inscrições entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Já o Fundo de Financiamento recebe inscrições entre os dias 6 e 9 de março. Anote todas as datas.
De olho na cidade.
O refeitório da Câmara Municipal vai ser reaberto ainda no início deste ano. O local vai passar por reformas entre janeiro e fevereiro, conduzidas pela SUDECAP, para melhorias em instalações sanitárias, rede hidráulica, sistema de ventilação e área de manejo das bandejas da cozinha. O local foi fechado em junho do ano passado por determinação do então prefeito Márcio Lacerda. A expectativa é que o local volte a servir café da manhã e almoço. O abastecimento de água foi interrompido na manhã de hoje nos bairros Bandeirantes, Braúnas, Castelo Ouro Preto, Paquetá e Santa Terezinha, na região da Pampulha, para manutenção da rede de distribuição que atende a região. Segundo a Copasa, a previsão é que o abastecimento seja retomado de forma gradativa no fim da tarde de hoje.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte. Na Nossa Senhora do Carmo com contorno, trânsito intenso nos dois sentidos. Na Praça da Liberdade, também os motoristas que seguem para a Avenida Brasil vão encontrar trânsito um pouco mais complicado. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre o surto de febre amarela e qual que é a relação da doença com o desequilíbrio ambiental.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Segurança Pública.
Forças Armadas vão ser usadas mediante a demanda dos governadores dos estados afetados pela crise no sistema penitenciário, afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann. uso das tropas militares na inspeção de materiais considerados proibidos nos presídios foi divulgado pela presidência após reunião ontem entre o presidente Michel Temer e autoridades dos órgãos de segurança. Além da presença das forças armadas nos presídios, o governo vai oferecer aos estados equipamentos como bloqueadores de celular, scanners e aparelhos de raios-x para realizar as inspeções.
Política.
Governo de Minas e Banco do Brasil entram em acordo para a liberação de depósitos judiciais com mediação do Tribunal de Justiça de Minas. Ficou acordado que o Estado vai depositar R$5.700 milhões para honrar o pagamento de alvarás já emitidos. Isso pode permitir que o governo use os recursos que estão nos depósitos, que ficam sob julgamento, para honrar seus compromissos. Estado e Banco do Brasil brigam no STF sobre o direito de movimentar esse dinheiro. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, anunciou oficialmente sua candidatura à presidência da Câmara em eleição que vai ser disputada no dia 2 de fevereiro. Figueiredo diz que espera reunir os votos da oposição e dos deputados que não estão satisfeitos com a tramitação dos projetos apresentados pelo Executivo. Até agora, PT e PCdoB não manifestaram intenção de dar apoio a Figueiredo na eleição.
Meio Ambiente.
Confirmada a morte de 7 pessoas por febre amarela em Minas Gerais. Até então, as mortes eram suspeitas, informa a Secretaria de Estado de Saúde. 53 pessoas já morreram com suspeita da doença em 2017 no estado. As mortes estão concentradas em zonas rurais de municípios das regiões do Vale do Aço, Rio Doce e Mucuri. 184 casos suspeitos foram notificados à Secretaria, sendo que desses, 37 são casos prováveis. E é sobre o surto de febre amarela, a coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do Projeto Manuelzão da UFMG, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcos Poliano.
O professor Marcos Poliano, Minas Gerais decretou situação de emergência pelo surto de febre amarela em regiões rurais do interior do estado, principalmente nos vales do Rio Doce e Mucuri. Professor, qual que é a relação, né, dessa doença com o equilíbrio ambiental, com o meio ambiente?
Boa tarde a todos, mais uma vez é uma satisfação estar aqui, né? E a gente realmente fica, de certa forma, impressionado como as recorrências de doenças que a gente considerava extintas, né, estavam sob controle, elas estão reaparecendo. Isso mostra, de certa forma, caso, né, com a nossa saúde coletiva, né? E evidentemente que, retomando aqui as nossas conversas sobre a questão ambiental, também esse comprometimento que estamos fazendo da questão ambiental, e isso trazendo evidentemente efeitos, né? Também para a saúde coletiva da população, né? Para se ter uma ideia, a febre amarela, pelo menos no meio urbano, ela está erradicada desde 1942. No estado de Minas, a gente já não tinha nenhum caso de febre amarela, pelo menos desde 2009. Né? E pra, só para dar uma ideia de números aqui, para se ter alguma noção do que acontecia a nível de Brasil, nós tivemos os últimos casos com maior intensidade. Em 2009, nós tivemos 47 casos lá em São Paulo. Em 2008, nós tivemos 44 no Distrito Federal. Em Minas Gerais, nós já estamos com 152 casos notificados nessa região, com provavelmente um número de 22 óbitos. Então, isso mostra uma desproporção até para epidemias mais localizadas num número muito além daquilo que se poderia imaginar com uma área geográfica extremamente abrangente. Quer dizer, não é um surto somente de uma cidade. Às vezes é preciso explicar a todos aqui que, na verdade, a febre amarela é uma, o que a gente classifica em medicina de arbovirose, ou seja, ela é uma doença, né, ou ela tem um ciclo que já é silvestre, né, ou seja, existe entre animais e vetores, que são alguns alguns vetores, os mosquitos aemafogos, né, e o SABEP, que normalmente são mosquitos que são transmissores dessa doença. E esses mosquitos normalmente fazem um ciclo natural silvestre, né? Dificilmente você tem contaminação de seres humanos. Então isso mostra que por algum motivo houve um desequilíbrio ecológico importante nessa região, né? E isso provocou, né, uma proliferação maior de vetores, né? Esses vetores contaminados por esse arbovírus, né, esse vírus da febre amarela, começou a picar pessoas da zona rural. Então, por exemplo, o que pode ter acontecido nesse processo? E coincidentemente também, essa região a que foi mais atingida foi a região especialmente do Vale do Aço e do Vale do Mucuri, que é uma região vizinha ao Vale do Aço, né? Como nós tivemos aquela grande tragédia, né? Aquele crime ambiental da Samarco, você teve ali destruição de matas, né? E matas que eram regiões de Mata Atlântica, onde você tinha o macaco, por exemplo, que é um animal que faz parte desse ciclo natural da doença, né? E que perdeu aquele espaço natural, o habitat natural dele. Então, uma das coisas que podem ser pensadas é que nesse processo você teve migração de animais, uhum, né, que saíram dessas áreas que foram destruídas e que migraram para outras novas, nas quais eles não estavam inseridos, e levaram consigo essa possibilidade da transmissão do vetor. Então, isso é muito sério. Isso seria, e nós não podemos nem afirmar, mas também não podemos não considerar essa possibilidade de transmissão a partir de uma destruição ambiental que levou, por exemplo, à proliferação de vetores e à migração de animais nesse processo.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso. A gente só reforça aquilo que já vemos dizendo há muito tempo, né? Se não cuidarmos do ecossistema, da saúde dos nossos ecossistemas, nós iremos, com certeza, sofrer muitos processos como esse, né, de disseminação de doenças sem controle por conta do descaso e do descuido com essa questão ambiental. Então,
ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado então pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no jornal UFMG. Você pode ouvir novamente esta coluna em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E voltando a falar sobre o Enem, o MEC informa que muitas pessoas estão tendo dificuldades em acessar o resultado lá das notas do Enem, que o site está sofrendo ataques. Então o MEC está tentando aí reverter essa situação para que os estudantes possam consultar sua nota tranquilamente, mas algumas pessoas estão conseguindo. Então, quem quiser, melhor tentar aí insistir. 1 milhão de pessoas já conseguiram fazer aí essa consulta das notas do Enem. Agora 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje estão lá no nosso site, ufmg.br/rádio, mas também estão nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa, twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza, Vanessa Bugre, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.